Lê esse negócio, eu preciso fazer xixi.
É, porra, caralho.
Agora sim!
É cerveja?
Tipo, nosso ritual, sabe, de bater palmas juntos. É como se toda essa performance que a gente faz fosse, sabe, uma sincronia também das nossas almas.
Devia ser tudo conselho, né? Tipo, ao invés de fundação, devia ser tipo conselho cacique cobra coral.
Isso, é,
seria
isso.
Bom, seria bom, seria bom.
Sim, sim, seria bom.
Seria
mandar
bom.
Uma carta pra eles.
Manda.
Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 8 a cada 9 aplicadores de vacina de posto de saúde. Eu sou seu host favorito, cidadão de bem, Thiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. Diga seu Kael.
Oi.
E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach, Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Bom dia pra quem dormiu. Eu só dormi 3 horinhas.
Então dormiu.
Tá bom, 3 horas é melhor do que 5, todo mundo sabe.
Que isso?
Matemática é simples, pô. Menos é mais, todo mundo sabe.
Peraí, você falou que é menor ou melhor?
Menos é mais, é melhor. Tá, mas por que tu dormiu tão pouco, Tiberinho?
Porque eu fui pra um casamento ontem, e aí eu esqueci o despertador tocou 9h30, e aí eu acordei 9h30 pra dizer que não ia gravar, e aí Maria Luz disse, toma café e grava. E aí eu, como obediente que sou, estou aqui.
Muito bem.
Você está no seu auge, Tiberinho.
Tô no auge.
Ei, deixa eu falar um negócio, então. A vida é maluca. E aconteceu duas coisas envolvendo idiomas de ontem pra hoje, que eu fiquei muito impressionado. Eu queria compartilhar com os meus camaradas aqui. Tava falando com a minha grande amiga Aline Zuvi, um grande abraço, querida, que acabou de lançar o quadrinho dela chamado Pigmento.
Tô querendo muito comprar. Tô só esperando entrar um pigmento de dinheiro na minha conta.
Ei, Brasil! Pigmento, pela editora Companhia das Letras. Comprem lá.
Vão ter vamos outros embora. Eventos também. É, vejam no Instagram da Aline. É, Aline Zouve lá no Instagram. Vão ter outros eventos em outros lugares. Fiquem ligados.
Isso, é com Z. Se fosse com S, seria Zouve.
Ele tá muito idiomático hoje.
Então... Mas aí eu tava falando com ela, e ela tava falando alguma coisa sobre LinkedIn e tal, não sei o quê, que não queria postar um negócio LinkedIn. E eu falei, Aline, o que significa clichê? Ela falou, é um negativo de uma foto. Eu fiquei, é o quê, carai?
É.
Caralho, ah, tá, caramba.
Então, ela é um negativo de uma foto. Eu falei, não, porra, que isso? Desde quando o clichê é negativo de uma foto? Ela ficou, é. Eu falei, caralho, e por que hoje a gente usa clichê da forma que a gente usa?
Eu imagino que seja porque um clichê é uma coisa que já se espera que se faça. E o negativo de uma foto, você já sabe como é que ela vai ser. Você já espera como é que ela vai ser.
A gente chegou à conclusão de que clichê a gente usa porque é uma coisa que você pode copiar várias e várias vezes. Você tem o negativo da foto, você pode imprimir a foto várias
Eita.
E várias vezes.
Boa também. É.
Entendeu?
Legal.
O clichê não é necessariamente ruim, né? Tipo...
Não, não é.
É como se fosse um tropo literário, né?
Isso.
Que é tipo... É como se fosse um lugar comum, sabe? De...
Ah, sim, 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 sim.
E aí, hoje eu tava falando com a minha irmã sobre coisas que não importam. E aí, tipo... E ela usou a seguinte frase. Presta atenção. Eu não posso pretender que Ravi tá em casa e vá fazer alguma coisa. Certo?
É porque, deixa eu dizer, é porque ela tá falando errado.
Então. Aí eu falei... Tu tá usando a palavra pretender? Porque, assim, eu entendi o que tu falou, mas a gente não usa essa palavra em português assim, não.
Se usa em espanhol?
Se usa em espanhol.
Ah.
A gente até achou que talvez ela estivesse pensando em inglês.
É.
Isso,
exatamente.
Isso. Mas não era. Eu fiquei pensando isso, mas não era, eu acho.
Também não faz muito sentido.
Não, não era.
O pretender em espanhol é o mesmo que pretend em inglês?
Não.
Não, né?
Então...
Pretender em espanhol é meio que supor,
não,
ou sei lá.
Não,
é o quê?
É meio que parecido com em português, na verdade, só que a gente usa de uma forma específica, né, em português.
É, a gente não usa.
A gente ficou refletindo sobre isso, porque o Thiago falou pra mim, Você nunca usou pretender em português antes na sua vida, né? Fala uma vez que você usou pra mim, assim. Eu fiquei, caralho, como assim? É tipo, ah, eu pretendo comer carne amanhã.
Sim.
Aí ele falou, é mesmo, né?
Claro.
E aí, quando a gente foi pensar, assim, tipo, eu pretendo comer carne, tipo, eu desejo, né? Então, de certa forma, é como
se... Eu tenho a intenção de, né?
É como se a Bruna estivesse falando que ela não pode querer que Ravi faça isso ou aquilo, né?
Ai, caramba, eu não tinha entendido.
É isso que significa em espanhol.
Eu não tinha entendido.
Em português também, pô. Só que a gente não usa...
É, só que a gente usa de uma forma muito específica, né? Que é tipo...
É, então.
É ter a intenção de, né? Que é meio que ter a intenção,
desejo,
meio que ter um desejo também, né?
E eu fiquei muito impressionado com tudo isso que aconteceu esse fim de semana, pô.
Deixa eu falar uma coisa, mais uma curiosidade sobre linguagens.
Fale.
Que eu descobri ontem. Em algumas línguas, existe uma palavra para o início da noite, correto?
Ah, tá. Eu achei que tu ia falar, só no Brasil tem a palavra saudade.
Não. Isso aí já é clichê.
Ei! Mas vai, Tibério, termina.
Escapismo idiomático. E aí, o inglês tem a palavra evening, né? Que é aquele início da noite. E você fala good evening quando chega, good night quando vai embora, pra dormir, aquela coisa. Em francês tem o soir e nuit.
Sim.
Né? Que é o mesmo raciocínio. Em italiano tem buonasera, Catiuscia. E tem o boa noite, mesma coisa. Em português a gente não tem essa palavra, correto?
Peraí, qual palavra? Boa noite?
Uma palavra pra uma chegada da noite, tipo...
Tipo... É,
a gente
assim...
Não, a gente só tem boa noite. A gente não tem um good evening.
É.
A gente não tem um... Né?
Um não tem um bom início de noite.
Isso.
E um bom final de noite.
E aí, existe uma palavra em português. Porque, por exemplo, o italiano e o francês, por exemplo, eles têm uma origem parecida com o português, né? Do latim ali. E... Tem o soir, do francês, e o buonasera, e o sera, do italiano. E aí o cara que eu vi isso na internet, ele foi pesquisar se existia algo parecido em português. E existia, porque o sentido se perdeu. Tá ligado quando você fala que vai ficar um pouquinho mais tarde no trabalho? Você diz que vai fazer um serão, tá ligado? Já ouviu essa expressão?
Uhum. Já.
Pronto, vou fazer um serão aqui. Que é, tipo, dar uma reforçada aqui no trabalho, vou ficar até mais tarde e tal. E esse serão tem a mesma origem de suar e de cera.
Será que tem a mesma origem de sereno?
Pode ser.
Porque sereno é aquele vento, aquele ar da primeira hora da noite, pô.
Você
não pode pegar sereno. Sai do sereno.
Olha aí, gente. Bom demais.
Impressionante, não é? A língua?
É. Precisamos de um professor de português no nosso grupo VIP. Você, professor de português, dê dinheiro.
Pera, eu tenho uma curiosidade também.
É, Caio, vai falar.
É que eu tava vendo sobre nomes, não sei, jeitos de falar sobre... Tipo, a gente tem fulano, beltrano e cicrano. E existe isso em várias línguas, né? E no espanhol é meio parecido também. Tem meio que um fulano também. Aí parece que isso vem do árabe. Que no árabe, fulan significa alguém.
Caramba!
Nossa!
É bem...
E cicrã?
Não, parece que cicrã também. Ou beltrano, não sei. Também significa alguma coisa. Tipo, também significa alguém ou desconhecido, uma coisa assim.
Caramba! E eu gosto muito que a gente usa os três juntos, tá ligado? A gente não usa só fulano. A gente usa fulano, cicrano e beltrano.
Isso.
Já reparou? Quem fala,
já.
Falar com cicrano,
né? É porque se forem três pessoas, né?
Não, mas tipo... Mas quando você vai falar alguma coisa sobre alguém desconhecido, você não fala só tipo... Ah, porque fui falar com fulano. Não, você fala normalmente... Ah, porque eu falei com fulano, com cicrano, com beltrano. Normalmente a gente usa os três juntos. É a impressão que eu tenho. Tipo os três reis magos.
Sim, sim, sim.
Será?
Será? Mirra. Quem é que traz mirra? É o fulano?
Não, tipo, parece que em espanhol eles têm umas variações. Eles têm, tipo, mengano, que parece que
Eu vou perguntar pra minha irmã aqui.
Vem do árabe também, parece.
E eu gosto que tem uma variação em português, que tem gente que fala fulano, todo mundo fala fulano, mas tem gente que fala ciclano e tem gente que fala cicrano.
É, eu fiquei na dúvida se era cicrano ou ciclano.
Eu já vi os dois. Eu falo cicrano, porque foi assim que eu ouvi desde que eu sou pequeno. Mas eu já vi gente falando ciclano, eu acho que também pra fazer uma... Deixar parecido com fulano e ciclano.
Mas Beltrano é Beltrano.
Beltrano eu nunca vi, não. Então.
Só o Cebolinha.
Isso.
Mas e você, querido ouvinte? Quer saber mais sobre idiomas? Dê dinheiro pra gente.
Atenção, estamos de mudança. A partir de agora, os apoios ao escapismo emergencial serão feitos pelo site apoia.se/escapismo podcast. Repetindo, os apoios ao escapismo emergencial serão feitos pelo site apoia.se/escapismo podcast. A direção agradece. Agora, de volta à programação normal.
Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir, significa muito pra gente. Vai poder ajudar a gente a pagar PRI nesta maravilhosa edição. Você não tem noção o quanto a minha língua enrolou dentro da minha boca enquanto eu falava coisas aqui e PRI cortou tudo. Então, assim, é difícil, amigo, o trabalho da PRI Showbuy, né?
Eu achei que você ia fazer um comentário mais sexy, mas pode ser.
Caramba, você não sabe quantas coisas eróticas eu falei aqui e a PRI cortou. O
que tá acontecendo? Por quê? Do nada.
Vai virar conteúdo extra, gente.
Nossa.
Contos eróticos do Reginaldo.
E aonde você pode ter esse conteúdo extra?
No OnlyFans/escapismo.
No grupo VIP, que além disso tem muita... Aposto que desse iniciozinho aqui de podcast vai gerar um rebuliço lá, que vai ter muitas expressões malucas com significados completamente aleatórios em diversos idiomas. Assim, tranquilinho, 5 idiomas.
No mínimo.
Tranquilo. Tranquilo, assim, solto. Solto, bicho solto, 5 idiomas. Conteúdos exclusivos que você pode conseguir doando pra gente no
apoia.se/escapismo podcast.
Mas de repente você gosta da gente, mas não quer participar do grupo VIP, você... Não quer contribuir mensalmente, porque às vezes você quer contribuir, às vezes não, você pode mandar um Pix pra gente. A chave Pix é escapismopodcast@gmail.com. Quando você puder contribuir, ajuda muito a manutenção deste maravilhoso podcast, meu Deus, beleza?
Beleza.
Segue a gente nas redes sociais, no Escapismo Podcast no Instagram e no Escapismo Podcast no TikTok. E agora
olha,
temos isso, Brasil.
Caramba.
Temos isso.
E o que tem lá?
Vai vendo, Brasil. E lá vai ter cortes desse podcast que a gente está gravando agora aqui, de vários outros episódios. Vai ter cortes muito bacanas, divertidos e... Isso é coisa boa. Só tem coisa boa lá. Ei, vamos de notócia?
Vamos de notócia.
Notócia!
E como já se tornou tradição aqui, o nosso jogo das fake news, eu tenho... Vocês lembram como é que joga esse jogo, criançada?
Não.
Eu lembro, mas eu sou péssimo de explicar.
Então eu explico. Kael, quer explicar?
Posso explicar também.
Então explica. Afinal de contas, foi você quem mentalizou esse jogo.
Então o nosso querido host vai trazer 4 manchetes. Uma delas é falsa. A gente precisa tentar adivinhar qual delas é a falsa manchete, também conhecida como fake news, nesse maravilhoso jogo das fake news. E ao invés do nosso querido host revelar de prontidão qual delas é falsa, ele vai ler as notócias pra gente. E assim descobriremos a verdade.
Perfeito, porra.
E a verdade vos libertará.
A melhor explicação que tivemos até o presente momento. Podemos, então?
Podemos.
Podemos.
Então, vamos lá. Manchete número 1. Após morar de graça em hotel de Nova York por 5 anos, brasileiro coloca prédio todo em seu nome e caso vai parar na justiça. Manchete número 2. Pela primeira vez na história, cúpula do clima sugere ajuda da Fundação Cacique Cobra Coral para controle das altas temperaturas. Manchete número 3. Nonicure. Não fazer as unhas é a nova trend entre as famosas. Conheça a Nonicure, certo?
Mais uma, falta uma.
Falta uma.
Não falta? Não são quatro?
Falta. Atleta cai em apresentação de saltos ornamentais em Paris.
Se tu inventou essa, é muito merda.
É, né? Vamos lá, façam suas apostas.
Já tenho a minha opinião. Eu acho que é a segunda do...
Isso.
Cacique Cobra Coral.
Porque, primeiro, se isso realmente aconteceu, eu acho que o mundo acabou.
Foi pro caralho.
Eu acho também que é tipo... É muito específico ser sobre ele, a gente tá sempre falando sobre ele, etc. Acho que é, tipo... Tá muito, assim, no nosso, sabe? No nosso escopo.
É, mas assim, vocês sabem que a próxima cúpula do clima é aqui no Brasil, né?
E daí?
Mas o Cacique Cobra Coral não é daqui, pô.
É, porra.
Não é?
Daqui, o governo
não.
De São Paulo não
é. Ele é um espírito...
Todo,
ele é um espírito americano.
Tô gostando de ver que vocês sabem tudo sobre o Cacique
Cobra Coral. toda lore, pô.
Toda lore, parabéns.
E, Thiago, você tá muito na defensiva em relação a essa manchete.
Não, eu só tô comentando.
O que que tá acontecendo? Não, mas eu acho... Veja, eu tô com medo porque eu acho que Malheiros criou a terceira. Mas, pelo bem da humanidade, eu quero voltar na segunda. Eu acho que o Nonecure é uma coisa que Malheiros inventou. O que é muito bom.
Sim.
Eu posso falar uma coisa? Dado o histórico aqui de vitórias, que eu tenho inventado coisas muito boas.
Sim.
E caí a reflexão.
Modéstia
à parte. tenho inventado várias fake news aqui, muito boas.
A primeira, eu sei que não é, porque eu já vi essa notócia.
Foi também.
Essa terceira da Nonecure, ela parece muito uma coisa que poderia acontecer. É um nome muito bom, criativo. Eu acho que é uma coisa que o Thiago tem a capacidade de inventar, assim.
Você não acha que ele tem capacidade?
Não, eu acho que ele tem.
Ah, tá.
É um elogio.
Eu que inventei o Quiet Kissing?
Sim, parabéns. Então, aí parece que tá dentro das suas capacidades, entendeu?
Isso, obrigado. Exato. Vai.
E aí a última... A última, tipo, ela não diz nada, assim. Deve ser uma notícia boa, sabe? Tipo, real que aconteceu... Deve ser por isso que essa manchete tá aí, porque é uma notícia boa, mas a manchete em si não diz nada, sabe? Falta um tempero e tal. Por isso que eu acho que não foi você que criou, porque você teria feito uma coisa melhor.
E eu acho que é a estratégia dele. Ele cria bem, manchetes bem elaboradas e vem com uma... Atleta cai em apresentação em Paris.
É, a não ser que seja
pensar,
isso.
Ah, foi essa que ele criou, só pode, né?
A não ser que seja
mas
isso, assim, do tipo... Ele colocou várias notócias bem absurdas, aí ele criou uma manchete bem bosta, assim.
É... Não dá. Nosso host tá indecifrável.
Decifra-me. A esfinge do escapismo.
Eu vou votar em Cacique Cobra Coral.
É, eu também não vou mudar meu voto.
Para
não.
Que o mundo não se esvaia em merda.
Eu voto pela humanidade.
Isso. Mas tem uma fagulha me dizendo aqui de desespero, porque tem algo me dizendo que ele criou a 3. O que, se for verdade, tá cada vez mais de parabéns.
Então, se for verdade, é um voto de parabéns pro Thiago, um voto de desespero pra humanidade.
Isso. Vamos?
Vamos. Essa notócia foi trazida... Caralho, quem trouxe a notócia?
Vanessa.
Eu fiz merda e eu não anotei quem trouxe essas notócias, então me ajuda... Pronto, quem trouxe essa notócia foi a nossa querida camarada de capista Vanessa, um grande abraço.
Sabia que ela não existia, porra.
Ah, pô, Caio acabou de inventar o nome dela, pô. Já vou pedir aqui uma desculpa. Eu vacilei, eu não botei o nome das pessoas que trouxeram as notócias aqui, tá bom?
É, Vanessa não significa nada pra você.
Significa, ela trouxe essa maravilhosa notócia. Após morar de graça em hotel em Nova York por 5 anos... Brasileiro coloca prédio todo em seu nome e caso vai parar na justiça.
Quer que eu procure aqui?
Pode ser. A gente dá os créditos a quem é devido.
Aqui, ó. Foi o Tibério, porra.
Fui eu que mandei?
É, tá até aqui. Você mandou e colocou a hashtag notócia.
Olha aí, pô, é que eu nunca mando.
Pô, Thiago, e você colocou no jogo pra ele?
Desculpa.
Aham, quem te conhece
sabe. Por
isso
que eu já sabia que dessa.
Mas tá, ei, assim, eu vi essa notícia também no Twitter. E uma pessoa falou assim, os Estados Unidos não estão preparados para aceitar o povo brasileiro em suas linhas. Tipo, teve um brasileiro lá que era o cara que foi deputado lá, sei lá, tá ligado? Que foi impeachmentado e agora tá fazendo sucesso e vendendo OnlyFans. É, o... Eu esqueci o nome drag dele.
Só o nome drag.
É um nome muito bom.
Deixa eu ver aqui.
O nome dele é Jorge Santos, eu acho. E o nome drag é muito bom.
Kitara Havashi,
né?
É isso. É.
Porra, esse nome é bom mesmo.
Então, e ele tá lá, tipo, velho, avacalhando o sistema eleitoral norte-americano. E agora tem esse rapaz que se chama Mickey Barreto, porra. Puta que pariu.
Mas não é o verdadeiro nome dele, correto?
Não sei. Vamos descobrir juntos?
Mas o que é nome verdadeiro, não é mesmo?
Porra, pois me é. Fudeu. Vamos seguir aí. O baile. Caralho, tá tão bem aqui, cara. Me fudeu. Mas foi bom, foi bom. Porque ninguém se chama Mickey, porra.
Mas é que é engraçado ler aqui, tipo, enquanto eu aguardo o julgamento e liberdade, Mickey falou com o Fantástico.
Mas por que vocês estão lendo as coisas antes de mim?
Porque eu tava vendo aqui se, tipo, tava escrito que era o nome dele mesmo. Ou se alguém falava,
é,
tipo...
Eu tô aqui pra nada, então. Só pra trazer manchetes falsas pra vocês, é isso.
Mas foi o Tibério que trouxe a notócia?
Pronto.
Porra. Fala aí o resto da notócia, Kael. Por favor. Você me permite trazer a notócia, Kael?
Por favor.
Obrigado.
Vai, Maleiros.
Um brasileiro está no meio de uma polêmica envolvendo a legislação habitacional de Nova York. Após ficar hospedado por 5 anos em um quarto de hotel, Mickey Barreto acredita ser o dono de todo o prédio. E aí, isso já é foda, tá ligado? Porque essa notócia já começou com uma notócia anterior, tá ligado? Que eu vou até procurar aqui. Ó, como é que eu posso falar? O prólogo dessa notócia, tá? Vocês não estão preparados pra isso, não.
Tá aí? Realmente eu não sei o que vai acontecer.
Veja só, que eu poderia ter usado essa notócia pra ser inventivo. Presta atenção. Brasileiro que se diz descendente de Colombo viveu em hotel dos Estados Unidos por 5 anos, pagando somente $200.
É, isso aí seria uma coisa que tu inventaria.
Ele ser descendente de Colombo tem a ver com ele pagar $200?
Não, mas ele se autodeclara descendente de Colombo.
Não, é porque eu quero que o Malheiros fale pra eu comentar, porque eu já vi os vídeos e eu quero comentar sobre a notícia. Então, leia, Malheiros.
Tá, então vou ler o prequel. Um brasileiro que alega ser descendente de Cristóvão Colombo está sendo processado nos Estados Unidos e pode pegar vários anos de prisão após tentar se aproveitar de uma brecha na lei americana e viver em um hotel em Nova York durante 5 anos, tendo pago a estadia equivalente a uma noite.
É porque é o seguinte, quando eu vi essa matéria, eu pensei, porra, o cara achou uma brecha e deu um golpe e ficou por lá. Só que você vai ler a matéria... E ele é um lunático absoluto. Ele é um maluco da cabeça. Ele não é um cara que deu um golpe.
Ele é só doido.
Veja, ele também deve ter seus méritos jurídicos. Mas ele se acha o descendente de Colombo e arrumou um marido, um namorado, que é um estilista, que ele disse que era o descendente de não sei quem.
Ah,
aí,
o marido também.
Aí o estilista é dono dos Estados Unidos e Canadá e ele é dono das Américas. Um maluco, é uma doideira, caralho.
Eles são donos do mundo, assim.
Saiu só de um cara que achou uma brecha pra um doido varrido.
É um complexo de destino manifesto, assim.
Meu irmão, e essa história é muito boa, porra. Peraí, calma.
Vai.
O hotel New Yorker, ele é uma estrutura com 41 andares e foi inaugurado em 1930. A época... O segundo maior estabelecimento hoteleiro do mundo. Depois disso, ele foi adquirido pelo reverendo Sun Myung Moon, líder religioso coreano da Igreja da Unificação, em 1976. E hoje, grande parte deste prédio é ocupado pelos seguidores dessa igreja, pô. Aí, veja só, ele entrou no quarto, 2565, para permanecer apenas uma noite, mas o cômodo de menos de 220 metros...
É um hotel em que tem pessoas que moram, então.
É, que pessoas religiosas que moram, aparentemente.
Acho que, tipo, elas serem religiosas é meio que indiferente no final.
Eu acho que é só uma curiosidade da situação.
Saiba mais.
Saiba mais, é. Aí, o que é que acontece? Esse apartamento tem menos de 220 metros quadrados. Comporta 2 camas, um closet e uma televisão com stream gratuito. Ele pagou $200 e entrou no estabelecimento com seu companheiro, Matthew Hanna. Só que existe uma lei chamada Lei de Estabilização dos Aluguéis. Ele encontrou um trecho dessa legislação que garante a possibilidade de alugar um quarto de hotel desde que o cômodo estivesse em uma estrutura inaugurada antes da aprovação da lei e que a hospedagem por semana custasse $88 em maio de 1968. Por causa dessa regra, ele pode se tornar um residente do hotel, com acesso aos mesmos serviços de outros clientes, apenas solicitando um aluguel com desconto.
Foi safo.
Não sei como caralhas eles encontraram essa brecha na lei, mas eles encontraram essa brecha na lei e estão usando essa brecha na lei para ficar lá por 5 anos. Beleza?
Tá, até aí tá tudo dentro das regras, né?
Por um momento, achei que você ia falar, até aí tá tudo bem.
Bom, não, beleza. Tudo bem dentro da lei. Tipo, ele pronto. Pediu e eles aprovaram, né? Eles têm que concordar, eu imagino. Não basta você pedir.
Não concordaram, não.
Não?
Mais ou menos que ele tá sendo processado.
Ah.
E provavelmente ele vai perder.
Não, calma. Tipo, essa coisa da lei, do tipo... Ah, eu quero... Existe essa lei aqui, tenho interesse em alugar. Aí eles têm que falar, ah, você tem interesse? Ok, você pode ficar. Eu imagino que seja assim, né? Eles têm que concordar.
Aí eu não sei, eu não li aqui a notócia toda, porque aí são detalhes. Mas agora voltamos pro tempo presente. Um brasileiro está, após ficar hospedado por 5 anos em um quarto de hotel, Mickey Barreto acredita ser dono de todo o prédio. A confusão foi parar na justiça. Ele chegou a ser preso por acusações de fraude. Enquanto aguarda o julgamento em liberdade, Mickey falou com o Fantástico. Os hotéis de Nova York estão entre os mais caros do mundo e morar na ilha de Manhattan não é para qualquer um. Mas o brasileiro Mickey Barreto não pagou nada. Barreto morou de graça por 5 anos no hotel New Yorker. E tem mais, conseguiu colocar o prédio todo em nome dele. Uma negociação feita a partir da lei do aluguel da cidade de Nova York. O hotel afirma que é fraude.
É. Porque essa lei, pelo que eu entendi, ele tava morando de graça? Ele não tava pagando o aluguel, então?
Ele tava... tava morando de graça.
Porque a lei falou que ele pode pedir um aluguel com desconto. Pedir um aluguel com desconto não quer dizer que você mora de graça.
Pois é, achei esquisito também. Mas tá aí a informação. Posso seguir?
Que doideira, gente.
E eu acho que, tipo, mesmo isso não significa que ele possa botar o hotel inteiro no nome dele, porra.
Não, óbvio, né? Acho que por isso que ele tá sendo processado por fraude.
Em entrevista ao Fantástico, Mickey se defendeu o tempo todo com afirmações fantasiosas.
Eu sou Mickey Ibrahim Muniz Barreto. Eu ocupo o cargo de Cristóvão Colombo II, almirante dos mares, oceanos, e eu também sou líder da tribo indígena brasileira chamada a Bela Nação do Sol e da Lua.
O brasileiro, que na verdade se chama Marcos Aurélio Canuto Muniz Barreto, conseguiu compreender uma lei complexa e se beneficiar dela. O New York Hotel foi inaugurado em 1930, com mais de 1.443 andares. Na época, um dos maiores do mundo, hospedou políticos e celebridades como Nikola Tesla, o Joe DiMaggio, jogador de beisebol, e o Muhammad Ali. Em 1972, teve crise, fechou as portas, etc. Quando ele chegou na Califórnia em 2018, o Mickey Barreto disse que não tinha planos de ficar muito tempo no hotel, até que soube de uma lei antiga de Nova York que permitia alguém ficar hospedado com todo o serviço de quarto incluso e pagando bem barato. Pela lei, ainda em vigor, hotéis de Nova York construídos antes de 1969 que cobrassem menos de $88 por semana à época teriam que dar aos hóspedes um contrato de aluguel por 6 meses ou mais. O hóspede teria, então, o direito de se tornar um residente permanente, certo? Aqui, ó.
A legislação limita o valor de cada proprietário pode cobrar de aluguel em Nova York em certos apartamentos. É uma lei de 1969 que se aplica a diferentes lugares. E por uma brecha jurídica, os hotéis considerados baratos entraram nessa regulamentação. Mickey Barreto descobriu que esse hotel tecnicamente está incluído nas regras definidas pela lei.
Explica David Reis, jurista da Brooklyn School of Law.
Pelo que eu entendi, assim, você pode se tornar residente pagando aluguel, né?
Não, você pode garantir um contrato de aluguel por 6 meses e se tornar residente. Só que aí eu não sei quais são as características desse tornar-se residente.
Porque estavam falando que ele estava morando de graça. De graça quer dizer que você não paga, né?
É o que eu entendi também.
Um residente, ele tem que pagar. Eu sou residente aqui na minha casa.
Então.
Isso quer dizer que não é de graça.
O único jeito de você não pagar é você tendo
ser
a posse,
um safado,
né?
Isso, mas você pagou pra ter a posse.
É, sim. Mas e pelo que eu entendi, isso não é, tipo, não é uma brecha na lei que disse, tipo, ah, parabéns, agora você é proprietário desse quarto, né? Eu acho que isso não vai dar muito certo pra ele nos tribunais, na minha percepção.
Eu acho que ele vai se arrombar.
Vamos embora. Vitória judicial e posse polêmica. O hotel resistiu, mas Barreto ganhou a causa na justiça. E foi assim que ele passou a morar no New Yorker. Mas, além de se recusar a pagar, Mickey Barreto redigiu uma escritura e conseguiu registrar o hotel no nome dele, alegando que um juiz deu a ele a posse do hotel. Aí talvez eu tô achando que ele foi com a boca maior do que a barriga, né?
É, assim, ele foi insano, né? Ele redigiu a escritura de um hotel pra colocar no nome dele.
E que juiz foi esse que deu pra isso? Que deu isso pra ele, pô?
Acho que nenhum juiz, né?
Nenhum juiz. Ele ganhou o processo e ele pode morar lá permanentemente, se ele quiser. E ter os mesmos direitos lá de serviço de quarto de caralho. Isso ele ganhou. Agora, a partir daí, ele já falou, agora o hotel é meu.
Imagina que legal você poder morar num lugar assim em Nova York, né? Tipo, a galera se foge pra caralho pra...
E aí? Esta lei está valendo ainda hoje, viu? No momento de publicação deste podcast.
Mindset.
Então, olha o mindset aí, viu?
Olha o mindset aí, Brasil, Estados Unidos, Nova York.
Não, eles devem estar espertos agora com isso.
Não, mas não pode estar esperto, porque se o cara ganhou...
Não, eles vão ver, assim, nos nossos passaportes. Ah, brasileiro? Brasileiro não pode aqui.
É, mas assim, veja, segundo a minha, nossa querida camarada escapista Mayara, nossa doutora com notório saber escapístico e reputação ilibada, a lei norte-americana é baseada em precedentes legais. Tem um nome que eles chamam dessa merda aí.
Uhum.
Então, tipo, se uma pessoa ganhou essa causa... já gera jurisprudência para outras pessoas gerar essa causa. É isso, amigos. Muito bem. O Reginaldo vai falar agora.
De acordo com a lei, ter posse não é a mesma coisa que ser dono. Todo inquilino tem posse do apartamento onde mora, mas não quer dizer que seja dono. Não existe base legal para essa correlação. Acho que ele só ganhou na justiça porque o hotel não mandou nenhum advogado. E aqui nos Estados Unidos, se você não manda seus advogados, você vai perder.
Diz o jurista.
Olha aí o mindset. Que doideira, gente.
Caralho, ai Deus. Já se intitulando proprietário do New Yorker, Barreto foi ao restaurante do hotel... e exigiu que o concessionário pagasse a ele pelo aluguel do local. Ele foi ignorado, mas continuou incomodando os funcionários. E chegou até a exigir uma reforma completa da portaria. Caralho, Brasil!
É pra você ver que ele perdeu o senso de orientação da vida, né?
Isso já chega a ser meio... Tipo, isso não é nem uma coisa... Não é nem charlatanismo, né? Isso, tipo, isso já é um caso meio...
Mitomaníaco, né?
Uhum.
É. Mas assim, até agora, Mickey Barreto tem todo o meu apoio. Até agora.
Você é um defensor do Mickey Barreto.
Só no ano passado, o hotel conseguiu na justiça o direito de despejar o brasileiro. Mickey Barreto foi morar com o americano Matthew Hanna, que se apresenta como estilista. Para Mickey, o namorado tem um título nobre e é o Dom Fernando, que é proprietário dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto o Barreto se diz dono do resto das Américas. Tudo isso faz parte de um livro que ele publicou e disponibilizou na internet.
Então, eu acho que doideira. Você afirmar esse tipo de coisa, assim, sabe, pra veículos de comunicação. Tipo, eu sei que tem gente que faz isso pra ganhar dinheiro e tal, mas você começar a fazer isso de uma forma tão autodestrutiva, sabe? Eu acho que começa
a
ser um caso, assim, médico, sabe?
Sim. Ó, meu irmão, isso é uma grande história de um filme isso aí, tá ligado? Não é possível. Porque, ó, no Dia dos Namorados, nos Estados Unidos, 14 de fevereiro, o mundo de Mickey Barreto veio abaixo.
Eu achei que como era Dia dos Namorados, que talvez o Matthew tivesse planejado alguma surpresa, mas aí eu vi que tinha policiais femininos, eles estavam usando escudos e metralhadora.
Conta, Mickey. Barreto foi preso na época e disse que ligou da cadeia para o presidente Joe Biden.
Ligou.
Liguei para a Casa Branca da cadeia mesmo. Eles me deram um celular. Eu liguei. O número que eu tinha era um número só do presidente de ligar para fora. Conversei com uma pessoa, uma funcionária, que me falou que não tinha como mandar mensagem.
É, esse cara é um mentiroso compulsivo, pô.
Sério, aí agora foi pro caralho, beleza? Agora notou se assim.
Não, só não, agora? Não, como não, assim? Não, não, faz não, tempo, foi pro caralho, né? Faz muito tempo.
Porque até agora tava tudo bem.
Oxi.
Não, veja.
Essa notícia foi pro caralho faz horas.
Não, a partir do momento que ele fala assim, liguei pro Joe Biden pro número que eu tenho, aí foi pro caralho.
Thiago, ele se apresentou como, ó, meu nome é Mickey, sei lá o quê, Ibrahim, não sei o quê, Barreto. Eu sou descendente de Colombo e represento a igreja da lua e do sol e não sei o quê. É, tudo
a
bem, é
indígena.
Uma apresentação muito normal, assim.
Então tá isso, aí ele fala que é inocente porque acredita ter uma imunidade especial ao se considerar chefe de um povo indígena brasileiro e insiste que é descendente, herdeiro e sucessor de Cristóvão Colombo.
Tipo, tem alguma declaração do companheiro dele?
Não, não tem. Mas tem uma declaração do advogado, do jurista, desculpa, David Reis, que eu vou encerrar a matéria aqui com isso.
Que representa ele ou é a pessoa que tá
não,
contra ele?
Não, é só
ele?
Um jurista do Brooklyn Law School, alguma coisa assim. Deve ser o especialista.
É quase um livro do escritor Charles Dickens. Não pode ser verdade. É muito maluco para ser verdadeiro. Ser indiciado por crime é algo grave e ele está respondendo por 14 crimes. É muito. Então acredito que ele pode ser condenado a ficar na prisão por mais de 10 anos.
É isso, Brasil.
É isso, pai.
É isso, Brasil, Estados Unidos. Então vamos para a próxima notícia. Atleta leva tombo durante salto em inauguração do centro aquático de Paris. Não sei quem trouxe, foi Aline. Um grande abraço, Aline.
Ele tá assim agora.
Queda protagonizada por Alexis Zandar foi presenciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron.
Acabou a notícia.
Próxima, não.
O que tem que ele caiu, gente?
É, qual que é a questão?
Todo mundo cai fazendo isso.
Construído para receber as provas classificatórias de nado artístico, polo aquático e saltos ornamentais dos Jogos Olímpicos de 2024... O Centro Aquático Olímpico de Paris foi inaugurado na última quinta-feira. Apesar de contar com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, o evento chamou a atenção das redes por causa de um vídeo que mostra uma apresentação realizada por atletas. Nela, três homens se preparam para saltar na piscina recém-inaugurada, quando um deles escorrega e cai. Alexis Jandar, o mergulhador que acabou levando o tombo, representou a França em uma das provas de saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Tóquio e é esperança de medalha para o torneio deste ano.
Ei, de onde é essa matéria?
É do Estadão.
Tava sem nada, tava sem matéria.
Não,
desse
assim,
cara aí.
Veja, calma. Não, calma.
Na moral.
Você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo a dimensão do que está acontecendo, veja só.
Então realmente não tô, não.
É a inauguração da piscina olímpica.
Certo.
Certo? Três atletas que representarão a seleção francesa de saltos ornamentais vão fazer um salto para inaugurar a piscina.
Tipo, isso é triste.
Certo.
Mas
um deles cai.
Mas por que isso é uma notócia? Eu sei porque isso é uma notícia, mas por que isso é uma notócia? Entendeu?
Caralho, Kael. Caralho.
Acabou.
Eu não tenho o que responder.
Vamos cancelar a gravação de hoje?
Não, porque
amanhã
assim, tem um vídeo. Tem um vídeo, é engraçado ele caindo.
Ah, sim. É tão engraçado quanto a videocacetada do Faustão, tá ligado?
Então vamos ver. Vamos ver, pelo menos.
É uma
vamos
fita
ver.
Caseira?
Porque assim, é mais pela vergonha alheia, tá ligado? E eu fiquei muito triste por ele, pô.
Então, eu sinto mais tristeza do que qualquer coisa. Porque ele é um atleta, a carreira dele depende disso.
E ele está para representar França este ano. Daqui a pouco, daqui a 2 meses, pô. Ou 3.
Tá, peraí. Vamos lá que vai rolar. Vamos ver sem som, ok? Vocês estão vendo a tela aí?
Nossa! Eu não sabia qual deles ver, aí foi bem chocante.
Foi um pouquinho engraçado, sim.
Ele tropeçou na própria perna.
É, eu acho que a perna dele falseou, sei lá.
Nossa, ele deve ter ficado muito abalado, velho.
Porra, bicho.
Ele parece até aqueles bonecos de videogame quando morre. Aí o corpo fica todo molenga, assim.
Não, e sabe o que é foda? Sei lá, é triste. Vamos pra próxima notícia, então? Simplesmente, vamos assim. Porque era um salto simples, tá ligado? Tipo, não era nada que, tipo, fosse ser o salto...
Que demandasse muita coisa.
É, era um salto simples, umas 2, 3 piruetas e tibum, tá ligado? Nem precisava, tipo, se preocupar com nota, tá ligado? Ele conseguiu zerar a prova, porra.
O presidente, porra, o presidente tava olhando. O presidente levantou uma plaquinha escrito zero.
Ai, Deus. Bora pra próxima nota, então?
É agora que toca os tambores.
É agora que toca os tambores. E rufem os tambores, Brasil. Nonicure. Unhas minimalistas foram apostas da semana.
Eu tava pensando, ufa. Ai caralho, eu não lembro se o Thiago vai agora falar qual é a falsa ou qual é a verdadeira, então eu não sei qual reação que eu tenho que ter. Mas se o Tibério tá comemorando, quer dizer que é bom.
É bom. Pode-se presumir que uma das noites mais glamourosas de Hollywood seria a oportunidade perfeita para uma manicure chamativa. Porém, no Oscar 2024, que aconteceu neste domingo, dia 10 de fevereiro, ou março, não lembro, foda-se. Ninguém se importa. Muitas das estrelas optaram pelo minimalismo. Este foi o caso de Jennifer Lawrence, Zendaya, Issa Rae, Emily Blunt e Meg Ryan. Mesmo Emma Stone, que ganhou na categoria de melhor atriz, exibiu um tom nude, transparente, em suas unhas, enquanto segurava sua estatueta dourada. Seja com as celebridades optando por unhas totalmente naturais ou usando um esmalte de aparência natural, as manicures da noite do Oscar foram extremamente discretas. As nail arts minimalistas refletiram um clima predominante de glamour clássico e sem esforço que tomou conta do evento. Vimos poucos momentos de beleza dramática durante a noite. Portanto, o Un Naturel... Gostou do meu francês?
Gostei.
Obrigado. Foi a palavra de ordem na premiação, com unhas nude e com um toque de brilho transparente nas pontas dos dedos em evidência. Trata-se de uma manicure versátil e duradoura, que não chama muita atenção, mas combina com diversos estilos e garante uma boa aparência.
É, aqui no escapismo nós já aderimos.
É, dá uma olhada aqui, ó.
É, vamos tirar um print com as nossas unhas?
Vamos.
Nossa, minha unha é muito feia.
Completamente nude aqui, ó.
Nossa, como minha unha... Ó, minha unha é muito curta, porra.
Você rói as unhas?
Eu não, aqui, ó. Tá até grande, tenho que cortar. Eu juro.
Parece unha de quem rói unha.
É horrível. É.
Por que será?
Mas é isso, galera. Não fazer as unhas virou trend, hein? Ei, vamos de que porra é essa?
Não, pô. Falta a notícia que não foi falada ainda. Qual é a manchete, Malheiros, que não foi falada?
Ah, é. A notócia falsa, felizmente para o bem da humanidade, é a do Cacique Cobra Coral. Pela primeira vez na história, a cúpula do clima sugere a ajuda da Fundação Cacique Cobra Coral para controle das altas temperaturas.
Se a gente já acha um absurdo, sem tamanho, o governo de Rio e São Paulo contratar a Fundação Cacique Cobra Coral para impedir chuvas em grandes apresentações... Imagina.
Por mais de 15 anos, meu amigo.
Acabou, foi o contrato? Não tem mais, não?
Não é que eles contratam... Não, acho que não é contrato, tipo, eles estão à disposição, não. Acho que é tipo, ó, vai ter esse evento aqui. Dá uma ajuda pra nós, tá ligado? Por exemplo, teve o Lollapalooza, não conversaram com o Cacique Cobra Coral, choveu.
Tá aí. E quando você não conversa com ele, além dele não impedir, ele faz chover. É castigo, punição. É, pai. E aqui, como sempre, a gente vai... usar o ChatGPT para criar uma matéria com essa manchete falsa criada pelo nosso host favorito, que dessa vez a gente acertou qual era a falsa. Apesar que ele tá muito bom ultimamente, mas essa gente, eu e Kael juntos, unimos forças e vencemos. Então vamos lá.
O amor
venceu. Vou ler agora o ChatGPT. Na mais recente cúpula do clima, um anúncio histórico ecoou pelos corredores repletos de preocupações sobre as mudanças climáticas. Pela primeira vez, autoridades internacionais sugeriram a participação da Fundação Cacique Cobra Coral no esforço global para conter as crescentes temperaturas. A Fundação Cacique Cobra Coral, conhecida por suas tentativas de controlar o clima em nível nacional e internacional, recebeu um
tentativas
convite incomum...
Tentativas não.
Epa, isso é verdade.
Epa.
Vamos respeitar.
Tentativa, olhe lá.
Recebeu um convite incomum durante as discussões sobre como lidar com os efeitos cada vez mais devastadores do aquecimento global. A sugestão de envolver a fundação, embora inusitada para muitos, foi recebida com certo ceticismo, mas também com uma dose de esperança. Enquanto alguns questionam a eficácia das práticas da fundação, Outros veem como uma oportunidade de explorar todas as opções disponíveis para enfrentar a crise climática. Imagina os presidentes na ONU dizendo que vão chamar, velho.
Você tá ligado que o governador do Rio, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tipo, reuniu, veja só, ele reuniu o embaixador da Rússia, o embaixador da Ucrânia, jogou uma escola de samba ali pra tocar, e isso rolou, isso é real, tá ligado? Recentemente,
não sabia.
Isso é real. Mês passado isso rolou, tá ligado? E ele ainda postou no Twitter brincando. Agora acabou a guerra, tá ligado?
Não é possível.
Tu tem noção? Tu tem noção de que isso aconteceu de verdade? Então, tu acha que o prefeito Eduardo Paes não poderia ter sugerido, já que a cúpula, tá ligado? Tipo, tem noção?
Deixa eu ler o último parágrafo aqui. À medida que os líderes mundiais continuam a buscar soluções para combater as mudanças climáticas, a possível colaboração com entidades não convencionais, como a Fundação Cacique Cobra Coral, destaca a urgência e a complexidade do desafio que enfrentamos. Ainda está por ver como essa sugestão será desenvolvida e implementada, mas, sem dúvida, marca um momento significativo na luta global pelo clima. É com você, Malheiros.
Meu irmão, veja só, se um dia eu acordar e ver na TV essa notócia de que
isso se tornou real.
É isso. Que se tornou real.
Você seria
é
tipo um cacique cobra coral das notícias erradas.
Por quê?
Porque escapismo é avant-garde.
Para
além de eu ficar pensando como eu e o meu pensamento é capaz de ditar o trending da geopolítica internacional, eu ficaria muito preocupado, porque assim, é isso, galera. Tamo recorrendo ao cacique cobra coral. Acabou o planeta. Como diria a banda Eva, é o fim da aventura humana na Terra. Um grande abraço. Fiquem com Deus e com o cacique cobra coral.
Foi bom.
Vamos embora?
Vamos.
Vamos de quê?
Vamos de indicação.
Indica.
Kael, indica.
Eu indico... Ah, não quero indicar agora. Deixa eu pensar.
Tibério, indica.
Eu vou indicar um Instagram que eu achei legal demais. É uma coisa que eu já tinha reparado, mas nunca tinha... Eu achei genial. Que é o seguinte. O nome do Instagram é I Don't Give a Seat. Seat de sentar. Vocês conhecem? Já viram?
Não.
Não.
E ele junta padrões de assentos de ônibus do mundo todo.
Ah, eu já vi, sim. São aqueles padrões meio anos 80, 90, né?
Tem vários, aí a galera vai mandando. Aí tem de Melbourne, eu tô vendo as últimas. Essen, Lyon, Mexico City. E tem muito. E é isso, a galera manda, tipo, eita, vou andar de ônibus aqui, tirei aqui em Recife, vou mandar pra ele. Ó, padrão de Recife, Pernambuco, Brasil. E aí ele vai postar, porra. E fica aqui, fica uma exposição de arte muito legal, velho. É realmente muito legal.
Bem bonito mesmo.
Tem uns bem ruins, aí achei muito legal. Sigam aí, I Don't Give a Seat. S-E-A-T, no final.
É um trocadilho.
É.
Kael, indica.
A gente tá assistindo, né, o anime do Dungeon Meshi, ou Delicious in Dungeon, que tá no Netflix. Tá saindo agora, toda semana, a gente já indicou, inclusive. Aí eu fui ler o mangá, terminei de ler, e eu gostei muito, assim. Porque a princípio parece uma coisa bem, sei lá, só good vibes, assim, sabe? Não tem muita coisa acontecendo, comidas gostosas e tal. E de repente fica muito intenso. Fica tipo uma grande filosofia, assim, sobre a vida e o sentido da vida e por que nós fazemos as coisas, o que são desejos, o que é, sei lá, o ciclo da vida e tal. Gostei muito mesmo, assim. Eu queria indicar também o mangá do Dungeon Meshi. E acho muito interessante como a autora desenha, sabe, a grande diversidade de corpos. Corpos magros e gordos, corpos femininos e masculinos. Acho que ela desenha muito bem também. Aí fica a indicação aí.
Muito bem. Eu vou indicar a série X-Men 97. Tá aí nos streamings ou na Bahia Pirata, onde você conseguir achar, ouvi dizer. Que é uma série... É uma animação, na verdade, dos X-Men. Tipo, lembra quando a gente era jovem? Assim, lembra quando a gente era jovem e a gente via X-Men na Globo? É uma continuação dessa série. E é engraçado porque eu tava vendo na internet e muita gente não assistiu essa série e assistiu aquela série X-Men Evolution, tá ligado? E meio que tem na mentalidade infantil o X-Men Evolution e não o X-Men que passava na Globo. Eu achei isso muito curioso.
Como assim, na mentalidade infantil?
De quando era criança, nas lembranças de infância.
Ah, tá, na memória, assim.
É, eu só usei as piores palavras possíveis.
Eu achei que fosse uma crítica já, assim.
Não, na memória essa da infância, mas assim...
Mentalidade infantil.
É uma continuação do X-Men, daquela série que passava na Globo e tal. É, acontece após os acontecimentos daquela série. E é legal demais. É bem divertido.
Ela é muito bem animada.
Eles estão lançando... Muito bem animada. Eles estão lançando episódios semanais. E é legal demais. Assistam, que vale muito a pena. Beleza? Vamos embora?
Vamos simbora.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast e... pelos maravilhosos cortes que estão aí voando na rede mundial de computadores. Muito obrigado a Pri pela maravilhosa edição deste podcast. Sem você, nós não seríamos nada. E muito obrigado a Elvio, ao Dr. Chobina, pela música de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho e madrinho, você que contribui com a gente mensalmente. A sua contribuição é fundamental para que a gente mantenha esta algazarra de pé. Sabe como contribuir? Não?
apoia.se/escapismo podcast.
Quer mandar um pix pra gente? A chave é escapismopodcast@gmail.com. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @escapismopodcast. Tudo junto, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau!
Tchau!
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.